Então, se os presentes aqui me permitem, eu gostaria, então, uma vez que não haverá, por parte do SNETA, nenhuma apresentação de sugestão para a lei do aeronauta, especificamente na jornada de trabalho, fazer uma breve apresentação do SNETA, Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo, e da importância que esse setor tem para o Brasil. Se eu me permitir, senador, é uma apresentação bem breve.
Eu chamo a atenção, senador Paim, senador Vicentim. Na semana passada, eu peço para interromper o tempo lá. A presidente Dilma veio aqui no plenário do Senado para prestigiar aí o recebimento da CPI, da questão dos crimes praticados contra as mulheres. Então, e em função disso, nós resolvemos adiar. Mas como tinha todos os representantes aqui, eu achei e ofereci o meu gabinete que eles poderiam aproveitar o tempo para que a gente pudesse iniciar uma discussão. E eu acho que realmente ela foi oportuna. E o que o Wollner... É Wollner, né?
Wollner, isso mesmo.
Wollner. Então, está dizendo que isso foi tão importante que já propiciou um encontro deles no Rio de Janeiro. Está dizendo que vão continuar conversando e trarão a essa comissão. Imagina o senador que é autor desse substitutivo, uma proposta que, se der certo, vai representar exatamente a convergência dos segmentos que compõem essa categoria, né? Tanto do empregado como do empregador. E, nesse sentido, ele está pedindo permissão para, ao invés de expor alguma modificação, mas para fazer a apresentação do SNETA, que representa a nível nacional essa categoria. Por parte da presidência, nada a opor, mas eu devo consultar os dois senadores, porque são autores do requerimento. Isso. Que acabaram criando ou oportunizando essa audiência pública.
Senhor presidente,
senador Paim.
Primeiro, concordar plenamente com Vossa Excelência, como relator da matéria, e seguindo a sua orientação, eu tive a satisfação de recebê-los à tarde no meu gabinete, e eles me relataram o seu encaminhamento e fizeram lá um bate-bola comigo lá sobre o tema dessa intenção, que é das melhores. E, por isso, de minha parte, é total entendimento, total acordo, e oxalá eu receba esse substitutivo só para assinar. Porque o bom para o relator é quando as
Exatamente.
Partes se entendem, né? Não temos que inventar a lei,
Exatamente.
Até porque eu não sou especialista na área. Quem são especialistas são vocês. Se as partes entenderem, com certeza a gente aprova o substitutivo com a maior tranquilidade. Parabéns a todos e a Vossa Excelência, e vamos torcer que tudo dê certo.
Senador
Vicentinho. Presidente, ilustres convidados e amigos, grande maioria eu tenho um ótimo relacionamento, presidente. Inclusive, tivemos agora pela manhã reunidos também no nosso gabinete, Mantandon, Paulo, Rafael, Voldeno, tive o prazer de recebê-los. E eu quero dizer que esse substitutivo do senador Paim, que ele está construindo, avance muito e me parece que entre as duas partes está se chegando a melhor forma, não é isso? Pelo que eu pude observar, de pleno e comum acordo, presidente.
Como não?
Inclusive, eu disse a eles, que, viu, senador Paim, quando nós estávamos reunidos, eu falei, olha, o senador Paim pilotando isso aí, com certeza, senso de justiça, de equilíbrio, vai dar tudo certo, porque acredito muito no relator, na sua trajetória de vida pública, né? Sempre aí defendendo muito os interesses dos menores, mas conciliando com porque a ideia é essa, presidente, ninguém quer matar as galinhas dos ovos de ouro. Quer que elas continuem produzindo ovos de ouro e eles colaborando, os aviadores, a tripulação, de um modo geral. É isso. De modo que de acordo, viu, presidente? E eu quero registrar, presidente, a presença ilustre do deputado César Halum, da nossa querida cidade de Araguaína, do nosso estado, Tocantins, e que, como eu, deputado estadual, presidente da Assembleia também, de modo que é um líder expressivo do nosso estado.
Seja bem-vindo. Por favor, possa... Né,
Obrigado,
aí...
senador. Bom, só para complementar, então, a informação, nessa reunião de semana que vem, aliás, nessa reunião que a gente fez na semana passada, as categorias foram divididas em 4 grupos. A aviação regular, o táxi aéreo, a aviação agrícola e o piloto da aviação geral. Todos eles debaixo do mesmo guarda-chuva, mas que têm demandas diferentes. Por isso, então, essa sugestão de reuniões segregadas para apresentar para essa comissão as propostas. Bom, rapidamente aqui o cenário do táxi aéreo no Brasil. São 173 empresas registradas na ANAC, 1.237 aviões, 325 helicópteros, 1.500.000 passageiros transportados por ano, 80 mil empregos diretos e indiretos e cerca aí de 1 bilhão de impostos recolhidos por ano. Esse é o cenário do táxi aéreo no Brasil. Bom, se o senhor me permitir, vou ler, porque é bem rápido e ajuda o entendimento. O táxi aéreo atende majoritariamente a executivos, autoridades e público em geral, viabilizando atingir-se diversos pontos do país ainda não cobertos pela malha de voos da aviação regular. Integração nacional através do táxi aéreo. A maior parte das aeronaves da aviação executiva são utilizadas para negócios. O transporte passageiro através da aviação geral viabiliza novos projetos que, por fim, facilita a fixação de populações em suas regiões de origem. Integração nacional através do táxi aéreo. Nesse sentido, o governo tem evitado esforços para a despolarização da indústria nacional, procurando expandi-la para fora dos grandes centros urbanos. O único meio de transporte para chegar a esses destinos com a agilidade exigida no meio corporativo é a aviação executiva. Bom, para se ter uma ideia, esse quadro mostra, assim, bem simples, a malha hoje que as empresas da aviação regular cobrem no Brasil. São aproximadamente 3.500 pistas de pouso, e a aviação regular, representada por as empresas da aviação regular, atende somente a 130 aeroportos. Então, esse é o desenho da malha atingida hoje pela aviação regular no Brasil. Isso aí é uma ilustração do que o táxi aéreo hoje atende no Brasil. São 3.370 aeroportos atendidos exclusivamente pelo táxi aéreo e aviação geral. Então, faz essa importância aí do setor no cenário nacional. Exatamente. Na verdade, o táxi aéreo ele complementa a aviação regular. Ele chega onde a aviação regular não chega. E esse desenho é ilustrativo, mas é verdadeiro. Suporte à indústria de óleo e gás. O táxi aéreo é um serviço fundamental para a indústria de óleo e gás, que conta com a sua frota de helicópteros como parte indispensável de sua estrutura de logística. 100% do transporte de passageiros às plataformas é feito com a utilização de helicópteros, totalizando mais de 1 milhão de passageiros por ano. Muita gente não sabe, mas esse serviço, feito para a Petrobras e para as empresas estrangeiras, é feito pelo táxi aéreo. Atualmente, 220 helicópteros de médio e grande porte são dedicados às operações offshore e onshore. Estima-se que a frota total, em 2020, será de 271 helicópteros, um investimento de mais de R$ 2,5 bilhões de reais em novos equipamentos e transportarão cerca de 2,5 bilhões de passageiros por ano. O cenário vai aumentar bastante. Tem aumentado. Além do serviço do offshore e onshore, das plataformas, outro serviço do táxi aéreo. Ambulância aérea em aviões e helicópteros, transporte de órgãos, helicópteros para reparo e inspeções em linhas elétricas, torres, antenas e gasodutos. Isso aí também é um serviço do táxi aéreo. Muita gente conhece essa atividade do táxi aéreo. Voos de inspeções, transporte de equipes, equipamentos e combate a incêndios na região amazônica, provendo suporte às ações do IBAMA, também é um serviço de táxi aéreo. E os centros de manutenção, que suportam todas as operações das empresas de táxi aéreo. Atendimento aeroportuário, todo apoio em solo à aeronave, à tripulação e aos passageiros. Quer dizer que tudo que a aeronave, passageiro e tripulação necessita em solo é também suportado pelo táxi aéreo. E, por fim, os malotes bancários, cargas e encomendas. Senhores, essa é uma breve apresentação que eu quis apresentar para os senhores. Eu apresentaria esse cenário na comissão passada, só para complementar, então, as nossas sugestões, mas eu, com a devida autorização, me apresentei, então, aproveitando a oportunidade. Agradeço, senhores, aí, fico à disposição.
Eu que agradeço, Wolner, e dizer que é muito oportuno, até para dar uma dimensão, o que me chamou a atenção é que nós temos 170 aeroportos e 3 mil, né? Na verdade, são os pequenos aeroportos dos municípios,
exatamente,
né? Onde chegam salvo os pequenos aviões,
exatamente,
mesmo, né? E lembrando que a TAM, originariamente, era Táxi Aéreo Marília, né?
É importante até para a gente tomar conhecimento, de fato, desse mundo todo, que a gente, que no parlamento, como diz, é franco atirador, né? Vai ter que ser franco atirador, mas sabendo o que está atirando, na questão do bem e do mal, e naturalmente queremos construir o bem. Então, essa visão geral é fundamental para que a gente possa, na hora de redigir, ter conhecimento de causa do que está fazendo.
Perfeito, senador.
Muito boa a informação.
Importante. Na sequência, Odilon Junqueira, consultor do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, SNEA, representante de Arturo Spadali, presidente do SNEA.
Tudo bem. Alô? Bom, senhor presidente da comissão, senhores senadores, deputados, demais integrantes da mesa, minhas senhoras e meus senhores, eu fico satisfeito quando logo de início eu posso concordar aqui com o comandante Marcelo Seriotti, presidente do Sindicato de Aeronautas, porque não existe nada mais importante para as empresas aéreas do que a segurança das operações de voo. Nós costumamos dizer, isso é dogma, não se negocia com questões relacionadas à segurança de voo. Isso é importante a gente se... Então, logo de início, eu posso concordar com o Marcelo com relação a esse aspecto. Este Senado Federal resolveu examinar o exercício da profissão do aeronauta, que, como sabemos, encontra-se regulamentado pela Lei 7.183, de 5 de abril de 1984, e que, portanto, completará 30 anos em abril do próximo ano. A partir de sua promulgação, em abril de 84, o Brasil passou a dispor, reconhecidamente, de uma das mais modernas legislações da profissão do aeronauta de todo o mundo. Apenas para se ter uma ideia, essa legislação em vigor estabelece limites anuais máximos de 850 horas de voo para o aeronauta brasileiro. Nos Estados Unidos e na Europa, estes limites são de 1.000 horas e 900 horas, respectivamente. Da mesma forma, as horas mensais são limitadas no Brasil em 85 horas mês, enquanto nos Estados Unidos e na Europa são limitadas em 100 horas mês. O número de folgas no Brasil é o mesmo que nos Estados Unidos, 8 folgas mensais. Ocorre que, nestes quase 30 anos, o mundo conheceu um desenvolvimento tecnológico espantoso. Em 1984, ainda não existia no Brasil a internet, os e-mails, os telefones celulares e mesmo os aviões não dispunham de GPS. Nos últimos anos, a aviação comercial brasileira conheceu um crescimento vertiginoso, chegando a transportar, só no ano de 2010, 100 milhões de passageiros. Em 9 anos, contados de 2004 até 2012, o setor experimentou um crescimento da ordem de 235%, medidos em passageiros quilômetros transportados. Este crescimento, nestes níveis, é prova inconteste da capacidade operacional das empresas aéreas brasileiras e do alto grau de profissionalização de seus aeronautas e aeroviários. Tendo o crescimento sido tão rápido quanto elevado, não foi possível ao setor de infraestrutura aeroportuária acompanhar, criando-se os gargalos estruturais que tantos transtornos têm causado, mas que esperamos estejam sendo equacionados. Este novo mundo globalizado, as novas tecnologias e o crescimento do setor aéreo no país já seriam razões suficientes para que essa casa examinasse, como de fato está examinando, a regulamentação da profissão do aeronauta, visando sua modernização e sua adequação aos novos tempos. Mas talvez, mais importante que isto tudo, quando se trata do exercício da profissão do aeronauta, seja a elaboração pela IATA, ICAO e pela Federação Internacional das Associações dos Pilotos de Aviação Civil, IFALPA, do sistema de gestão de risco da fadiga, que já vem sendo estudado e implantado pelas principais empresas aéreas brasileiras. Este sistema de gestão de risco de fadiga apresenta uma abordagem científica e, por isso, mais adequada que a simples e empírica fixação de limites de horas de jornada de trabalho. O que é impensável por hora é se cogitar de reduzir ainda mais as horas de voo ou mesmo a jornada de trabalho do aeronauta brasileiro. Se não, vejamos, a regulamentação brasileira estabelece, como já mencionado, um limite de 850 horas anuais, 18% que a legislação americana e europeia, e 41% a menos que os aeronautas canadenses, que podem voar 1.200 horas por ano. O mesmo ocorre com as horas mensais fixadas no Brasil em 85. Na Europa e nos Estados Unidos são 100 horas de voo mês e no Canadá 120. Haveria alguma razão que justificasse isso? Seria a capacidade de trabalho do aeronauta brasileiro inferior à de seus pares da América do Norte ou da Europa? O que posso dizer da proposta de se aumentar para 12 o número de folgas, o que, composto com outras cláusulas da proposta, farei com que os aeronautas brasileiros, diferentemente do que ocorre no resto do mundo, só pudessem trabalhar praticamente metade do mês? Haveria alguma razão oculta que justificasse isso? Absolutamente não. O aeronauta brasileiro é reconhecido por sua excelente formação técnica e proficiência. Tanto é verdade que há pilotos brasileiros trabalhando em empresas nos quatro cantos do mundo, seja na China como na Índia, na Ásia ou no Oriente Médio. E nesses países cumprem, sem qualquer dificuldade, as respectivas regulamentações. A menos que se pretenda tornar a atividade do transporte aéreo de passageiros de carga no Brasil numa atividade antieconômica, não faz o menor sentido se cogitar em reduzir ainda mais as horas de voo ou de jornada de trabalho dos aeronautas. O que o Brasil precisa, isto sim, é de uma política aeronáutica adequada para que as nossas empresas, valendo-se do magnífico mercado doméstico, um dos maiores e mais promissores do mundo, possam desempenhar o papel que lhes cabe e ao próprio Brasil no mercado internacional da aviação comercial. Eu não posso deixar de mencionar a necessidade imperiosa de se levar em conta em qualquer mudança a preservação da capacidade competitiva das empresas nacionais. Estas empresas já são agravadas pelo chamado custo Brasil, pelas dificuldades da infraestrutura, num mercado extremamente complexo e competitivo. São conhecidas as dificuldades por que passam as empresas aéreas em todo o mundo. No passado recente, os governos americanos e europeus mais de uma vez socorreram suas empresas aéreas para evitar que falissem. As empresas internacionais que operam no Brasil já controlam mais de 75% do mercado internacional brasileiro. Também por isso, é necessário extremo cuidado com qualquer mudança que se faça e que possam representar mais custos para as empresas brasileiras ou venham reduzir sua capacidade competitiva. Se não forem competitivas, elas encolhem, são obrigadas a reduzir a oferta, aumenta o custo para o passageiro e se reduzem os postos de trabalho. Enfim, é preciso muito exame, muito cuidado e responsabilidade, mas acreditamos que esta Casa saberá encontrar soluções que atendam aos interesses nacionais. Ao finalizar, eu gostaria de informar que, felizmente, em boa hora, este Senado, como mencionou o senador Mocca e o senador Paim, recomendaram que fosse criada uma comissão paritária entre o Sindicato dos Aeronautas e o Sindicato das Empresas, para que, num prazo razoável, tragam a esta comissão sugestões que aprimorem a lei que regulamenta a profissão, sem, contudo, inviabilizar as empresas aéreas, lembrando que são elas, afinal, que empregam os aeronautas. Essa comissão já se reuniu no Rio de Janeiro, na semana passada, e já tem uma próxima reunião agendada para o dia 12, seguindo, então, aquilo que nos foi recomendado pelos senhores. Pela atenção, obrigado.